Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, muito boa noite para você. Central Globo News no ar. E olha só, já estamos quase virando relógio, né? Para sexta-feira, falta uma horinha mais ou menos. Eu já vou antecipar aqui para você o que é o mais relevante na política amanhã. Tem depoimento do ex-comandante do Exército para a Polícia Federal naquela operação que investiga o golpe, a tentativa de golpe de 8 de janeiro. E você quer saber mais? A gente vai antecipar para você. Ele vai falar. Não vai ficar quieto, não, como a maioria dos depoentes ficaram na semana passada, retrasada, aliás. E isso, o fato dele falar, está deixando todo mundo, militares, aliados de Bolsonaro, todo mundo nervoso nessa véspera. Bem, tem isso, mas tem muito mais também. Tem Lula encontrando Maduro também amanhã. Tem G20, que terminou hoje. Tem Congresso. E tem o principal, Mauro Paulino, Dani Lima, Mônica Valdivogo, Eliane Cantanhede. Boa tarde para vocês. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Graças a Deus, né? Já pensou? Sim, boa tarde ainda. Ainda tenho mais para fazer.
Tudo bem? Da Globo.
Agenda apertadinha. Eliane, conta pra gente. Você que trouxe essa bomba de que ele vai falar, porque assim, depoimento a gente sabia que ia rolar. A questão era, ele iria falar? Não se sabia até então.
O general Freire Gomes, que era, né, o comandante do Exército, na época em que houve a reunião do golpe com o presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, ele mora na Espanha, está vindo exclusivamente para o depoimento. E com o seguinte detalhe, ele não é citado e ele não é investigado. Portanto, ele está sendo testemunha.
Ele não pode mentir.
Ele está indo como testemunha.
Por isso que ele tem que falar.
E ele tem que falar. Ou seja, ele não, se ele é investigado, ele não precisa produzir provas contra si. Como, por exemplo, o próprio Bolsonaro alegou. Mas o Freire Gomes não é investigado. E é muito curioso porque quando você chega no QG do Exército, no quartel-general do Exército, tem duas coisas que todos falam. Primeiro, a palavra prisão. Por quê? Rapidamente. Porque todos eles, né, da nova equipe do general Tomás Paiva, etc., todos são legalistas, se dizem legalistas, e dizem o seguinte, olha, quem pecou, que responda pelos seus pecados. Não temos nada a ver com isso. Mas, até hoje, há um consenso de que a prisão do tenente-coronel da ativa Mauro Cid foi um excesso. Ou seja, é aquela história. Eu sou muito legalista e eu quero proteger. Mas, no caso do tenente-coronel Mauro Cid, eles são contra até hoje e são contra também futuras prisões. No dia daqueles depoimentos todos, o grande medo é de que generais, o almirante, Almir Garnier, enfim, alguma patente de quatro estrelas saísse daquilo preso.
General Teófilo falando também.
Pois é. Aí você teve, só para concluir rapidamente, você teve ali um pacto de silêncio entre os militares, né? O Augusto Heleno, o Braga Neto, o Paulo Sérgio, o próprio Almir Garnier, mas o general Freire Gomes não faz pacto desse, não está nesse pacto. E ele divide as Forças Armadas, porque muita gente da linha do general Tomás defende ele. E diz que ele foi contra o golpe. E tem que ser defendido.
Mas por isso ele não vai confortável?
Mas, do outro lado...
Eu acho que ele sabe que o pessoal
os bolsonaristas
enxerga ele dessa maneira.
Acham que ele é, é traidor. Melancia, entendeu? Fresquinha, é comunista por dentro e tal.
Porque ali é todo mundo comunista e melancia, que é a maneira como eles chamam os militares, que eles acham que são pró-esquerda, que é verde por fora, né, a roupa do militar, e vermelho por dentro, que na realidade é a cor do comunismo, né, que é o que está lá dentro da melancia.
Posso trazer um apontamento?
Claro, vamos lá.
Eu queria avançar um pouco em cima da apuração excepcional da Eliane, porque uma coisa que eu ouvi, se ele está disposto a falar, eu trago uma pergunta que ele vai ter de responder. Qual é a pergunta? Quem deu a ordem ou de quem foi a decisão de manter os acampamentos golpistas e dar blindagem aos acampamentos golpistas, não só em Brasília, mas em todo o Brasil? Por quê, Júlia? Porque uma coisa é o Freire Gomes dizer que, bom, estava lá e, né, enfim, conciliou, achou por bem para preservar a segurança dessas pessoas. Outra coisa, como tem gente apontando nos bastidores hoje, à luz do que se sabe hoje, com fala golpista em áudio, em vídeo, em texto, em tudo, é que, na verdade, o Freire Gomes estava obedecendo uma ordem do então comandante em chefe das forças, que era o presidente Jair Bolsonaro. Uhum. É por isso que as pessoas querem entender quem deu a ordem ou de quem foi a decisão de manter esses acampamentos.
Ótimo, isso que a Dani traz é super importante, então, para a gente entender qual que é o ponto confortável de Freire Gomes e qual que é o ponto complicado.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Eliane dizia, bom, ele chega lá, ele é visto por parte dos investigadores, por quem está tocando ali a investigação, como alguém que foi o fiador da democracia, mas foi o fiador ali naquela reta final, quando a minuta do golpe estava transitando, quando teve aquela reunião no Palácio com o Bolsonaro para apresentar a minuta, e ele teria dito, aí eu não vou, Garnier teria dito, ok, vamos em frente, ele falou, aí não. Então, para isso, ele está, digamos assim, blindado. Agora, para esse outro lado, de o que levou até lá, até aquele ponto, que culminou até a tentativa da minuta do golpe, tem todo o histórico anterior, que são os acampamentos.
Mas, Júlia, porque está lá na investigação o fato de que Bolsonaro teria apresentado a tal da minuta de decreto para o ministro da Defesa e os três comandantes militares, inclusive o comandante do Exército, Freire Gomes. E ele não teve nenhuma reação depois disso. Quer dizer, ninguém ouviu falar que ele tivesse protestado, tivesse pegado, se não, disse assim. Então, também a outra pergunta, a grande pergunta que ele vai responder é, leu a minuta, o que a minuta dizia, qual foi sua reação depois? Porque entre também o que você aponta, o acampamento mantido e a minuta, deve ter ali uns 15 dias, se eu me lembro bem, até a troca de comando, né?
Tem, a minuta, a reunião no Palácio da Alvorada, e aí é um pouco o texto, a investigação, na verdade, o texto da investigação, melhor falando, fala em Palácio do Planalto e Palácio da Alvorada. Então, não fica muito claro onde aconteceu essa reunião com os comandantes, se é Alvorada ou Planalto. Mas teria sido no dia 7 de dezembro de 2022.
Ainda,
Então, quer dizer, um mês antes da tentativa de golpe. E antes dessa reunião em que Bolsonaro primeiro recebe a minuta, para vocês lembrarem, recebe a minuta do Felipe Martins e de um outro advogado, fala, vou dar uma mexida aqui nessa minuta, mexe, e aí quando ele acha que está ok, tira, por exemplo, Gilmar Mendes e mantém só a prisão de Alexandre de Moraes, ele submete aos comandantes. É essa reunião que a Mônica está falando, que é a do dia 7. Antes disso, tem uma nota dos comandantes, né, Mauro? Que a gente não pode esquecer. Uma nota dos três comandantes falando sobre política, dizendo que não estavam gostando de intervenção do judiciário em questões do legislativo. Isso. Quer dizer, tudo começa... É isso, é acampamento, é nota, é reunião da minuta.
Eu acho que o Exército deveria, nesse momento, aproveitar a oportunidade e virar a chave. Porque se eles estão preocupados com o depoimento, como diz a Eliane, se eles estão preocupados com o que vai ser dito amanhã, Eu imagino que o Exército poderia, com o desgaste todo que a instituição sofreu nesses últimos anos, está no seu pior momento, a sua imagem é a pior em décadas, junto à população, junto à opinião pública, deveria aproveitar agora e apostar na transparência, separar o que é a instituição e o que são aqueles indivíduos que colaboraram para o golpe, mostrar isso com transparência, admitir e partir para um novo momento, especialmente do Exército, as Forças Armadas como um todo, mas o Exército especialmente. Partir para um compromisso mais claro com a democracia, com a admissão do envolvimento desses indivíduos com a tentativa de golpe e virar a chave e começar uma nova fase de recuperação de imagem, porque todo o país precisa de um exército confiável, que não pode ser motivo de chacota e de desconfiança.
Só vou pôr uma informação na nossa conversa aqui, que teve uma matéria da Maria Cristina Fernandes, do Valor, não sei se vocês se recordam dela, e ela relatava o bastidor dessa reunião no Palácio Alvorada dos Comandantes com a Minuta. E ela diz o seguinte, que o brigadeiro Carlos Batista da Aeronáutica ficou calado e quem enfrentou o presidente foi o comandante do Exército, o general Freire Gomes. Ele não apenas disse a Bolsonaro que o Exército não compactuava com o golpe, como afirmou a queima-roupa. Se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo. Eu falo isso, Dani, porque ele é visto dessa maneira, como a Eliane diz, na PF, e até diria parte dos ministros do Supremo enxergam ele como alguém que não aderiu.
Você
do tipo, ele tem que estar neste lugar de não adesão.
Você foi no ponto agora, Júlia, que era o último arrematezinho que eu queria fazer sobre esse assunto. Nesse nosso giro, que a gente teve a oportunidade de fazer lá em Brasília, na posse do Flávio Dino, duas coisas me espantaram. A primeira é a visão dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, e eu digo isso que é a visão dos, porque é plural, eu falei, tive a oportunidade de falar com mais de um ministro, e eles têm a avaliação de que o Freire Gomes fez o que era possível sem resvalar para a ilegalidade nas circunstâncias. Sendo muito claro, eu vou transcrever o que me disse um ministro. Ele falou, vocês batem muito no Freire Gomes, ele citou até o Otávio Guedes, eles assistem muito a gente e guardam um pouco do que cada um de nós fala. Ele falou, vocês batem muito no Freire Gomes, mas qual era a possibilidade que ele tinha naquele momento? Se ele bate de frente com o Bolsonaro, desarruma os acampamentos golpistas, tira até, porque a articulação, a minuta não vai em frente por falta de apoio, mas lembra do Braga Neto desembarcando lá no final do ano falando, mantenham a esperança, mantenham a chama viva. Se ele tira até essa chama viva, o que o Bolsonaro faz? Troca o comandante do Exército e coloca alguém como o general Teófilo, que era o comandante do Batalhão de Operações Terrestres e que falou, se o senhor assinar, segundo as investigações da PF, eu estou dentro, vambora. Então, o ministro disse, ele fez tudo o que dava para fazer, inclusive numa posição estratégica. Segurou o cargo, porque ele sabia que ele não ia botar tropa na rua, e o ministro foi muito pragmático ao dizer, não importa se a Marinha falou, ah, beleza, vai lá, o que importava era não ter o Exército.
Claro, foi a força maior,
e foi, né? O que ele segurou ali de uma maneira sinuosa, mas ele segurou.
Até porque não era só uma questão do Freire Gomes, né? O Exército fez um head ao longo desse processo, sim. Você vai ver que há matérias, né? Reportagens na imprensa dizendo o alto comando do Exército, que tem, todos os quatro estrelas em posições chaves da ativa, né? O alto comando não compactua com qualquer ideia de golpe. Se o Bolsonaro pensa que a gente vai entrar nessa aventura, a gente não vai. Ou seja, o Exército fez o head e o Freire Gomes, ele não estava falando por ele. Ele estava falando porque ele sabia que o alto comando era contra o golpe.
Não, ele ia embarcar.
Para fechar, eu falei que duas coisas me espantaram. A primeira foi essa, porque eu tinha uma leitura bem mais crítica a respeito e achei que fez sentido quando o ministro explicou, além dos outros terem endossado. E a segunda é a falta de clima, de ambiente, de possibilidade de circulação do Braga Neto.
esse... O Braga Neto
tá queimado.
E aí a gente vai mostrar por quê. Vamos então colocar... A gente está aqui defendendo a tese, defendendo não, né? Porque tem divergências. Mas a gente está falando por que, que a situação de Freire Gomes é considerada diferente, por exemplo, de Braga Neto. Então, quando ele começa a apanhar, eu acho que não é esse tweet que eu queria mostrar, mas tudo bem, vamos aqui em frente, né? Aqui é uma conversa do Mauro Cid com o Freire Gomes. E isso é um dos elementos que a polícia vai abordar amanhã. Entender ali por que o Mauro Cid fala para ele sobre a minuta. Então, ele está muito preso, no Alvorada, então a maneira dele desabafar, fala um pouco, está pensando e ouvir, né? Não que possa dar uma solução, mas eu acho que vamos botar pilha, digamos assim, se não botar lenha na fogueira, né? Enfim, ele vai dando os elementos, o Mauro Cid...
E ele como confirma que Bolsonaro... a edição da minuta, Júlia, olha lá. Ele entende as consequências do que pode acontecer. É hoje, ele mexeu naquele decreto, né? Ele reduziu bastante.
Ele admite a existência da minuta e é exatamente o ponto que a Mônica falava. Ao saber da minuta, o que ele fez, né? Ele prevaricou, não prevaricou? Então, esse aqui é o ponto. Soube da minuta, o que você fez? Pergunta número um. Mas eu queria mostrar as consequências que Freire Gomes, de certa forma, sofreu e tem isso a ver com o clima que a Daniela falava do Braga Neto, que é quando ele começa a apanhar dos próprios militares nessas correntes, fake news, na internet. Ele vira um alvo e isso foi captado pelas investigações também.
Por causa de Braga Neto.
No momento que pega o celular do Braga Neto. É. Aí, Barros.
Solta os cachorros em cima dele,
da família, de
todo mundo.
Isso foi do Batista, né? O Carlos Batista, não foi?
O Braga Neto conversando com o Ailton Barros... por mensagem.
Vamos oferecer a cabeça aos leões.
E ele
a
chama...
família era o Carlos Batista.
E ele chama o Freire Gomes de cagão, literalmente.
Chama.
Daniela Lima, a gente tem que lembrar que o Ailton Barros, o cidadão Ailton Barros, muito amigo do Bolsonaro, era um capitão que foi expulso do Exército por insubordinação e várias outras cositas más.
Alma gêmea, né? De Bolsonaro, então.
Então, conta, Mônica, desse momento de pressão no Freire Gomes, né? Eles compartilham um tweet, na verdade, Braga Neto manda uma mensagem para o Ailton Barros, e nessa mensagem está dizendo, olha, não combina, omissão e indecisão não cabem a um combatente. É a coisa bem objetiva.
Não, mas eu acho que aquelas conversas, elas revelam exatamente o que a gente via nas redes sociais, né? Porque, de repente, do nada, um comandante importante, um general relevante, era massacrado. Aí começava aquela coisa de melancia, alguns desses influencers com muita... audiência, começava a... temos aqui a lista dos generais que estão traindo a causa e tal.
Muita audiência,
e aí
pouca
era um
massa
desgaste,
sem nenhum compromisso com a democracia.
Um desgaste gigante propositado. Eles usaram várias técnicas, né? Da guerra híbrida, né? De atuar nas redes sociais, atuar nos acampamentos, nos influenciadores, de forma a cercar também pela imagem aquelas pessoas, os generais que estavam resistentes, enquanto se tentava uma operação. Mas a operação em si está mal desenhada ainda. A gente também não consegue compreender como que aconteceria de fato. Um desses ministros do Supremo, com quem eu também conversei, dizia, mas não importa. Se eles iam prender ministro Supremo, significava que não ia ter Conselho da República, não ia ter Conselho da Defesa, não ia ter Congresso aprovando um estado de sítio, que seria o golpe em si. Eles provavelmente tinham planejado ir para a rua, sair prendendo pessoas, eventualmente, talvez o Alexandre de Moraes estava na lista, talvez mais, fecharia o Congresso e não teria nada, não teria ninguém para defender ninguém, nem a democracia tampouco, né? Portanto, dá para ver que tinha uma estratégia, não sabemos a operação, né? Eu acho que falta entender como que eles operacionalizariam tudo isso.
A minuta de golpe na casa do Anderson Torres, que era o ministro da Justiça e que é delegado da Polícia Federal de Carreira, A minuta pregava, dizia claramente, fecha o TSE, Tribunal Superior Eleitoral,
e
cria uma comissão interventora, metade civis, metade militares. Ou seja, se não é um golpe, o quê, né?
Exato. Vamos lembrar aqui, gente, quem já falou, porque como estamos destacando para vocês a importância do depoimento de Freire Gomes, que é um dos poucos que devem falar, né? Se juntando com aqui o Valdemar, que falou também, o quê? Umas 3 horas, 5 horas, o depoimento dele, né?
O Anderson falou
mais. O Anderson Torres, a Daniela trouxe até informações essa semana sobre o depoimento do Anderson Torres. O resto, gente...
O general Teófilo falou.
O general Teófilo falou também.
Muito, ele é importante, estratégico na operação.
Exato.
Né?
O Tércio Anô e o Felipe Martins. Mas daqui, então, o que, que vocês destacam? O Teófilo?
Eu acho que o Teófilo é muito importante. Primeiro porque ele era comandante dessas operações terrestres, embora digam que ele não tem uma tropa.
Ele
tem a capacidade de acionar particularmente aquelas forças especiais, os kits pretos, né? Então, provavelmente, ele conhece os coronéis que comandam e conseguiria acionar, e que seriam os militares que operacionalizariam o golpe em si. Ele depois, e falou bastante, não foi isso? Você disse que foram horas de depoimento.
Não, eu não sei.
Fui eu.
Foi a Dani.
Foram quase 7 horas. Ele saiu à noite. Ele saiu à noite da Polícia
Depoimento
Federal.
Depoimento dele foi o único no dia seguinte, que aconteceu no Ceará.
E é muito interessante isso que a Mônica está falando, a partir de uma informação que a Eliane trouxe no Em Pauta, porque ele não só poderia arregimentar essas tropas especiais, como se a gente voltar no tempo, qual era o plano do Ailton Barros, esse amigo de fé, irmão, camarada, que chegou a disputar a eleição como o 01 do Bolsonaro, né? O plano que ele descreve era o de chamar as forças especiais e o batalhão de Goiânia.
Que vamos lembrar,
seria assumido pelo Mauro Cid. Então, este personagem é central.
É.
E o Ailton Barros, ele textualmente cita o grupamento comandado pelo general Teófilo. Rapidamente, passando pelo Anderson Torres, o Anderson Torres foi questionado. Deixei meu bloquinho ali, mas eu tenho coisas na memória. Ele foi muito questionado sobre a minuta, reafirmou que não sabe como ela foi parar. Ele não implicou o Jair Messias Bolsonaro, e ele está numa estratégia, Júlia, meninas e Mauro, de se colocar como quase um estranho no ninho. Ele se porta...
Não tenho fada, não tenho estrela.
Não, ele sabe assim, por exemplo, ele fala, olha só, eu perdi o celular, né? Qual é a tese que a defesa dele apresentou para a Polícia Federal? Aí eu até brinquei com a fonte que estava me relatando. Eu falei, bom, mas isso aí, para acreditar nisso, você precisa entender que ele é o cara mais azarado do mundo, né? Porque ele está toda vez no lugar errado, na hora errada e em posição de desvantagem. Ele disse que estava levando os filhos para a primeira viagem internacional dos filhos para Disney. Eles estavam indo, de fato, para um parque quando recebe uma ligação e que... Enfim, sabe que está preso. Não, para avisar que ele estava preso.
E aí o celular só serve para ligação, para o aviso e depois nunca mais ouviu falar no celular.
Ele fala que ele largou a mulher e as filhas a mais de 1 quilômetro do parque, que ele entrou em parafuso e que ele perdeu o telefone, a carteira, os cartões do hotel, tipo, meio que deu um apagão nele. E ele disse para as pessoas... que estão na investigação, dizendo, olha, eu, inclusive, perder meu celular foi muito ruim para mim, porque ele era a maior prova de que eu estava à margem disso, porque eu tinha a impressão, a certeza absoluta de que eu estava grampeado por conta da briga que ele tinha com o Ramagem. E quando você vai olhar os dados da investigação da ABIN, que é meio que paralela a essa, ele, de fato... É citado como um dos que foi monitorado pela chamada, o que a gente chama de ABIN paralela, mas que era o braço da espionagem.
Mas o celular grampeado pode ser, você pode usar ele mesmo grampeado quando você faz a conversa pelo Instagram.
Total.
Exato.
Agora, eu queria contar uma curiosidade, e é uma curiosidade mesmo. Todo mundo que era valentão, opa, vamos no golpe, estamos aqui, estava todo mundo ali numa farra do golpe. Depois,
não é bem isso.
Os que não estão na lista da Polícia Federal, que não sofreram busca e apreensão, todos dizem: ah, eu não tinha muita intimidade com o presidente Bolsonaro. Olha, eu quase não via, eu estava isolado. Mas, quando teve a manifestação de domingo na Avenida Paulista aqui, que foi um sucesso, a gente tem que reconhecer, tinha muita gente, aí aqueles que não tinham nada a ver ligaram: nossa, você viu que sucesso! Ou seja, eu não sou bolsonarista, não, mas a manifestação bolsonarista, ó.
É. Agora, Mauro, um ponto que a Daniela colocou é esse da participação do batalhão de Goiânia no eventual golpe, no comando ali pelo general Teófilo. Ele é importante para virar página no ano seguinte para a queda do Arruda.
Sim.
Que aí é o comandante, gente, que assume, só lembrando vocês, né? Aí o Freire Gomes sai com Bolsonaro, virou o ano, sai Freire Gomes, Lula acabou indicando Arruda, que sai, acaba caindo no 8 de janeiro, pouco depois do 8 de janeiro, 23 de janeiro, mais ou menos aí.
Eu tenho uma curiosidade, assim, uma dúvida, porque a gente consegue, pelas investigações, pelo que já foi divulgado até aqui, entender como seria o golpe, de que forma que eles estavam planejando e quase conseguiram o golpe, mas qual seria a estratégia para manter o golpe, para continuar
governando no poder, o país sem a governando democracia, país, depois com que toda, atropelou a justiça eleitoral,
com toda a reação que haveria das instituições, internacional e tudo mais. Parece que eles não tinham esse plano. Né?
Eu acho que são duas coisas aí. Primeiro, a Mônica disse, não está ainda muito claro. Como é que seria? Num golpe, quem faria o quê? Você vai para lá, você não sei o quê, você fecha o TSE. Não tinha uma coisa, um plano, pelo menos não se conhece. E a outra coisa seguinte é, se tivesse o plano, se tivesse certo, como é que eles iam governar o país, não é?
Eu pergunto para os ministros do Supremo, já viu a minuta? Já viu a minuta do golpe? A minuta do decreto? Porque eu acho que ela dá a pista. Não vi. Aí depois fala um monte de coisa que deve saber, porque ele viu, né? Ele sabe exatamente como é que seria, porque eles mesmos dizem, até teria tudo acabado, não haveria nada, não haveria a quem recorrer. Um golpe é um golpe. Um golpe, você fecha o Congresso, você fecha o Judiciário, acaba com os ministros, começa a fazer decreto um atrás do outro.
Cala a imprensa, né?
Censura a imprensa. E aí você vai, né, vai governando dessa forma. Se isso teria sustentação na sociedade, se a sociedade apoiaria e se haveria, sei lá, um desenvolvimento normal, as empresas continuariam funcionando normalmente, o mercado financeiro, a bolsa no dia seguinte, isso não sabemos, né? A gente não sabe. Eu acredito que a sociedade brasileira reagiria.
E os Estados Unidos, eu acho que é um elemento que a gente cita pouco, mas que é muito importante, que qualquer general, qualquer militar com quem você conversa, dos legalistas, né, da turma dos legalistas e daqueles que estavam ali animados com a possibilidade, você ouve falar isso. Os Estados Unidos nunca apoiariam um golpe, então isso era assunto entre eles, era um debate, porque não tinha um governo americano, como no passado se teve, que apoiaria uma ruptura, né?
Tanto que, se a gente volta para a vitória do Lula, houve uma grande articulação do próprio Lula, do Celso Amorim, do grupo dele, da assessoria internacional, para que a comunidade internacional reconhecesse o mais rápido possível a
vitória
dele.
Não apenas a sociedade, a comunidade internacional, mas particularmente os Estados Unidos.
América e América do Norte, claro, e Europa. Então, e foi assim, foi em cadeia, foi Casa Branca comunicado, Joe Biden comunicado pessoal, Emmanuel Macron, governo da França, Olaf Scholz, foi tipo pá, pá,
todo
pá,
mundo.
Caiu em nós.
Vamos falar do G20, gente, porque essa semana também teve essa reunião de cúpula aqui no Brasil, super relevante, os principais nomes da economia estavam aqui debatendo. E aí havia expectativa super grande para hoje, para sair uma declaração entre os integrantes, que são os países que compõem, que fazem parte, né, no grupo das economias mais fortes. Ia ter um comunicado falando sobre as questões mais relevantes, inclusive sobre geopolítica. Ia ter um comunicado, não teve, porque não se chegou a um consenso sobre dois pontos específicos que estão movimentando o mundo, aliás, não se consegue ter consenso nunca sobre eles. Guerra na Ucrânia e guerra em Gaza. Vamos dar uma olhadinha, esse é O texto final, eu não chamo de comunicado, porque eles não chamam de comunicado. Gente, volta um pouquinho antes, por favor. Volta, tira essa parte que pulou. Deixa só o texto para a gente. Esse é o texto. Então, é um texto assinado por Fernando Haddad. Está lá em cima, né? É um chair's statement que eles falam. Então, não há o texto assinado pelos países, porque olha o rodapé ali. Vocês estão vendo o númerozinho 1 ali? Uhum. Por causa disso. Entrou no rodapé e no rodapé. A gente às vezes fala, né? De maneira, ah, tá lá no rodapé. Aí tá literalmente no rodapé. Agora a gente pode chamar para ver o que entrou aí. Foi o jeito que a Haddad encontrou de colocar o assunto, porque ia ser muito complicado não ter essa menção, principalmente num dia como hoje, o que aconteceu em Gaza. Mais uma tragédia. Mortes de dezenas de pessoas tentando acessar a ajuda dos caminhões humanitários ali próximos à cidade de Gaza. Então, tinha que ter uma referência. O grande debate era, se entrasse Gaza, tinha que entrar Israel. Aí os Estados Unidos não topava. Se entrasse Ucrânia, tinha que entrar Rússia. Aí Rússia não topava e aí foi para o rodapé. Ao abordar as perspectivas para a economia global, os ministros emitiram opiniões sobre as guerras em curso, conflitos e crises humanitárias, com destaque para a Ucrânia e Gaza. A presidência brasileira observou que a reunião financeira não é o fórum mais apropriado para resolver as questões e propôs que elas continuarão a ser discutidas nos fóruns pertinentes.
Se os chanceleres não tinham conseguido, não iriam ser os ministros da Fazenda, de Economia.
Exato,
e presidente,
Mônica,
do Banco Central.
Né?
Eles não teriam a menor possibilidade de fazer frases que conciliariam ali diferentes posições. Isso os chanceleres teriam que ter feito e também não conseguiram.
Na reunião do Rio, né, que aconteceu antes dessa da finança.
O que me estranha, você estava lá, talvez possa contar para a gente, porque foram discutidos muitos temas econômicos importantes, de transição energética, a tributação de super ricos, as intervenções mais claras.
Política monetária,
inflação, da economia, inflação e tudo mais. Então, por que eles não se contentaram em apenas tratar disso? Então, você rasga toda a possibilidade de um comunicado, de um documento de 2 dias de encontros com pessoas tão importantes, entidades multilaterais, como o FMI, como o Banco, o BID. E aí, por causa de Gaza e de Ucrânia, por causa dessa restrição, não tem o comunicado todo. Por que eles não se ativeram às questões econômicas?
É um bom debate, mas ao mesmo tempo, Mônica, a gente pode pensar assim, você vai falar da questão macro, da economia, qual a expectativa de crescimento para esse ano, você tem que falar sobre os conflitos geopolíticos, porque isso afeta preço de matéria-prima,
petróleo,
energia. E aí você vai falar, tem guerra, e você não vai mencionar a guerra? Aí, para o governo brasileiro, é um assunto caro, né?
Agora, sabe uma coisa curiosa? É que antes da reunião dos chanceleres, uma alta fonte do Itamaraty me disse que eles tinham combinado exatamente porque não haveria consenso em relação à Ucrânia, em relação a Gaza, que eles tinham combinado de não ter comunicados pontuais. Ou seja, acaba a reunião de chanceler, um comunicado. Acaba a reunião dos ministros da Economia e Finanças. Tem outra comunidade. Antes da reunião, tinham me informado que não haveria. E quando vocês pegam o final da reunião dos chanceleres, no discurso do Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro, portanto, era o anfitrião, o chanceler brasileiro fala textualmente a virtual unanimidade entre os chanceleres da criação de 2 estados, o Estado de Israel e o Estado palestino. E dizendo que houve um quase consenso em relação às questões humanitárias. O que os chanceleres fizeram? Eles deixaram em segundo plano o que dividia, né, e se concentraram no que é comum. E a outra decisão, que foi muito importante, que ninguém deu muita bola, é que vai ter mais duas, né, vão ter mais duas reuniões de chanceleres e uma vai ser dentro da ONU. Por quê? Porque você tem essas guerras todas e a ONU não serve para nada. Basta um voto, como o voto dos Estados Unidos, que derrubou a proposição brasileira, né, a resolução brasileira do cessar-fogo, etc. Basta um voto. E aí a reunião dos chanceleres do G20 vai estar dentro da ONU, pressionando por uma mudança, uma reformulação na governança global, ou seja, inclusive na ONU.
São duas trilhas, né, gente? Lembrando aqui, o G20 se divide em duas discussões. Uma que é a trilha de Sherpas, que é a discussão política, tocada basicamente pelos chanceleres, e a outra é a trilha financeira, que é essa que aconteceu no Brasil. No Brasil, todas estão acontecendo no Brasil, porque é o ano do G20 no Brasil, em São Paulo. E a Eliane falava que tem outras duas reuniões dessa trilha de Sherpas, que é a política, vai ter mais três reuniões da trilha financeira, tá? E eles têm expectativa que em outubro se tenha um documento, um comunicado assinado por todo mundo. Mas olha a encrenca, Mônica, que você falava que era um assunto que não deveria entrar. Vamos dar uma olhada aqui numa discussão que ontem ficou pegando já com a noite avançada, e aí eles resolveram abrir mão dela, que era a questão da guerra na Ucrânia especificamente, tá? Primeiro falou-se guerra contra... Calma aí, gente. Guerra... Ixi. Já foi todo do raciocínio aqui. Primeiro se falou guerra contra a Ucrânia, tá? O G7 queria sim, queria usar a palavra contra. Aí a Rússia falou não, guerra contra a Ucrânia... Risca aqui, guerra contra a Ucrânia não tem. A gente vai falar guerra na Ucrânia. A Rússia veio defender isso. A guerra na Ucrânia, não é contra a Ucrânia. Aí o G7, os Estados Unidos falaram, não, guerra na Ucrânia não tem. É guerra contra a Ucrânia. No final das contas, não entrou a menção, porque dessa maneira, porque você tinha essa dificuldade.
É por isso que o Conselho de Segurança da ONU não funciona, não tem eficácia. Nenhuma decisão, mesmo que amanhã eles aprovassem um comunicado, ia ter tanta preposição...
Exato.
Política.
Tanta vírgula, né? Tanto detalhe.
Porém, politizar as preposições. Porque qual é a diferença que faz? A guerra é contra a Ucrânia. Qualquer pessoa com mínima razoabilidade, olhos para ver e tal, percebe que é uma guerra contra a Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia e tomou uma parte territorial bastante importante. Portanto, ela é contra a Ucrânia. Ela acontece na Ucrânia, mas ela é contra a Ucrânia. Qual é a diferença que, digamos, usar
pra nós
contra
não é
ou
nada,
lá?
Né?
Não é nada, entendeu? E na diplomacia isso vira,
vira uma
montanha intransponível. E imagine isso no Conselho de Segurança. Então, é por causa dessa semântica... Que nada
e falaram que os chineses também, Eliane, era assim, que os chineses estavam mirando, isso eu não consegui descobrir o quê. Mas diz que eles estavam mirando um ponto específico do texto final, esse que foi, que achava-se que ia ser assinado por todo mundo e acabou sendo só um texto do Haddad. Então eles ficavam encrencando ali com um detalhe específico no apêndice, mas mirando na questão que estava no texto amplo. Então, os brasileiros falavam, a gente sabe que vocês estão de olho ali nessa questão do texto maior e estão usando o apêndice ou o contrário, enfim, para criar tumulto.
Eu só queria acrescentar que, além das reuniões diplomáticas e das reuniões das finanças e da economia, eles vão ter... quase 20 ou 20 reuniões também temáticas, porque o G20 tem as reuniões dos ministros de meio ambiente, dos ministros de educação, dos ministros contra a fome, direitos humanos, ou seja, você vai ter todo um conjunto de temas até esse documento final lá em outubro, né?
E aí, em novembro, tem a reunião a reunião das reuniões, né? A mãe de todas as reuniões, que é com os chefes de Estado.
Agora, essa discussão...
Olha o Ilan Goodfine aí, a gente está vendo a movimentação. Fala, Mauro. Desculpa,
não, essa discussão semântica, se é contra ou se é na, soa indecente, enquanto a guerra continua e as pessoas continuam.
Exato,
morrendo.
Você tem total razão, é
agora,
sobre isso,
uma,
né?
Uma pergunta impertinente. Essa reunião de outubro... acontecerá antes ou depois da eleição americana?
Antes, a eleição é em novembro.
Porque se acontecesse muito próxima e fosse quase simultânea ou posterior, já mudava tudo. Né? Outro corpo diplomático, outra Secretaria de Estado, tudo se alteraria. E também, talvez, não se possa fazer nada tão substantivo dependendo do resultado, porque se houver uma mudança no governo americano, também toda a orientação política do país mais importante do mundo, maior economia e tudo mais, também será alterado. Então, você veja que é um trabalho enorme, de ano inteiro, sujeito a contingências,
circunstâncias. Muito bem colocado.
Como vai, que vai acontecer na Ucrânia? O que vai acontecer na Rússia?
O Biden...
Putin estava ameaçando arma nuclear. Está todo mundo reunido pelo futuro, a transição energética, não sei o quê. E um dos integrantes do G20 diz... Olha, hein? Cuidado em Europa, vocês mandarem um soldadinho aqui, pode ter bomba atômica. Então, assim, realmente o mundo está extremamente perigoso, apesar da enorme boa vontade de tanta gente, né? Que quer mudar o mundo.
Deixa eu aproveitar perguntas, aquela que a Mônica abriu a oportunidade. Eu fiquei com a impressão que, apesar de não ter sido um comunicado e ter rolado essa nota de rodapé que diz tudo a respeito da incapacidade do consenso, eu fiquei com a impressão de que, para os brasileiros, o G20 foi bom, para os representantes do Brasil. Primeiro, porque o Haddad estava com Covid, e eu acho que o G20 serviu para... A Covid e o G20, ó, veja como é a vida, né? Meu Deus, ela vai virar meme. Não, mas no sentido de que adoecido, ele teve de estreitar muito mais os laços com o Roberto Campos Neto, eles já estão jogando muito afinados, mas o Campos Neto foi quem marcou presença, a figura física das finanças do Brasil no G20, e saiu muito elogiado. A presidente do FMI congratulou o Campos Neto e tal. O Haddad volta... Também muito elogiado, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, gente, chegou a disse, congratulo o ministro, parabenizo o ministro pela reforma histórica que ele aprovou, colocando o Brasil, inserindo o Brasil num modelo muito mais facilitado, inclusive, de comércio exterior. Para essas duas figuras, Júlia, você que estava lá, que acompanhou muito de perto, você acha que foi mais ou menos isso?
Acho que eles estão afinados, acho que o momento do G20 ajuda da Liga. Né, na relação dos dois, que eles tiveram que decidir várias coisas juntos, inclusive na hora de assinar essa carta, passa por Campos Neto também, não é só o ministro da Fazenda, é também o presidente do Banco Central, mas acho que o Dario Durigan, que é o número 2 da Fazenda, ele ocupou muito esse espaço de ser o anfitrião. Então, eu vejo mais ele com a interlocução com a Haddad, a sintonia fina, e ele tocando ali os trabalhos, do que o próprio Campos Neto. Achei que o Campos Neto ficou com uma figura mais marginal até, mais de canto. Isso não significa que não tenha uma importância, que essa relação dos dois não esteja azeitada, afinada e não tenha se intensificado com o G20. Inclusive, no texto final, há elogios à política monetária. Então, hashtag significa, né?
Porque total.
A FMI que assinou. Também
queria registrar duas coisas. Primeiro, que quando ela elogiou o Haddad pela reforma tributária, o Arthur Lira disse, opa, eu também tenho a ver com isso.
Filho então, bonito, ao contrário do filho feio, tem mais de um pai.
Né? E a segunda questão é que você citou a posição da China e eu queria registrar como a China está low profile. É muito curioso porque a China assumiu a presidência do Conselho de Segurança e todo mundo imaginou, né? Poxa, aliada da Rússia. A primeira coisa que a China fez foi uma aproximação com os Estados Unidos, o encontro do Xi Jinping com o Biden, né? E em todo esse processo, a gente está vendo muitas divisões, muita tensão. O maluco do Putin, aliás, toda vez que eu falo maluco, vem um psiquiatra dizer que eu não posso usar maluco, mas enfim, o absurdo Putin, falando até em bomba atômica. Mas a China está se colocando como um personagem político no tabuleiro. Por quê? Porque a China sempre funcionou muito no crescimento econômico. Ela mirou no crescimento econômico e agora ela está na fase de dar o passo seguinte, de usar a liderança econômica
para a liderança política. É muito interessante observar a China.
Mas a China tem um estilo de diplomacia diferente mesmo. Ela é chinesa, né, no sentido de que é muito discreta, né? Ela opera nos bastidores, segundo seus próprios interesses, não é estridente.
Tirando aqueles momentos de embate com o Bolsonaro, lembra, durante a Covid, que aí eles foram para cima,
ela se protege.
Manifestaram.
Quando atacada, ela devolve em agressividade, mas ela não se mete agressivamente publicamente, no problema de terceiros. A gente viu quando começou a guerra contra a Ucrânia, na Rússia, que a China, em vez de sair fazendo declarações grandiloquentes, que você ouvia de chefes de Estado europeus e tudo mais, ela negociou com a China, com a Rússia, a forma de burlar as sanções, né? Não adotou sanções e como se viu, estava ali mantendo a economia russa. Então, é interessante a China, porque ela, de fato, difere, né? Ela tem um outro
estilo
do Ocidente.
Agora, essa sua memória é muito boa, né? Só mostra o que você lembrou, né? Desde eles terem se colocado diplomaticamente de maneira tão frontal, chegou a ter, né? Adjetivos, assim, pesados para se referir a autoridades brasileiras. O quanto a nossa política externa, naquele momento, estava fora da casinha.
Da casinha.
Cara, porque a China era inimiga, essa, né? Sua memória de você ter um ministro das relações exteriores subindo num palanque internacional dizendo não existe aquecimento global, porque veja só, estou aqui e está frio. Olha.
Vamos colocar aqui uma apuração da nossa Thaís, da nossa editora aqui do Central, porque a gente está falando das dificuldades para se fechar um acordo. E aí, quando eu apurava, Dani, durante, Mauro também, durante todo o dia de hoje, tentavam vender para mim a seguinte questão: Júlia, não é um problema assim do G20. A gente teve, que nem você falou, Dani, muito sucesso. Houve 9 pontos em que aconteceu a convergência. O problema de se fechar um texto com todo mundo assinando, ele está acontecendo por causa da questão geopolítica, por causa das guerras. Olha só, em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU, outubro de 2023, não conseguiu chegar a um acordo. Na reunião dos chanceleres, como vocês já citaram, a Eliane citou, 21 de fevereiro, sem acordo também. Lá em Bruxelas, a preparatória para o G20, em setembro de 23, também sem acordo. Cúpula da CELAC, União Europeia, setembro também, sem acordo. Quer dizer, é algo, Mauro, que é um reflexo da conjuntura que a gente vive.
Sim, parece não ter solução. E isso é num dia como hoje que a gente tem uma imagem icônica, né, da guerra da guerra contra a Palestina, né, que a imagem de hoje, eu acho que ela pode ser comparada a, por exemplo, quando a gente fala na guerra do Vietnã, vem a imagem daquela menina queimada
morrendo
por napalm.
Isso.
Né, e aí a gente pode citar a imagem dos campos de concentração no Holocausto. Né, acho que são imagens que ficam para a história e a gente tem mais um exemplo hoje de que, de fato, não há consenso, não há forma de superar.
Assim, que são divisivos mesmo, né? E como pelos países que são envolvidos. A questão Israel-Palestina não é de hoje, ela sempre moveu grandes paixões e grandes emoções. Foi metade do século XX, girou em torno do Oriente Médio. Eu me lembro de, ainda estudante, você fala Oriente Médio, até eu entender o Oriente Médio, o que significava a questão do Oriente Médio. E se falava de Israel e Palestina e a criação do Estado de Israel naquela localidade. A Rússia e Ucrânia, que é um conflito entre um grande império, né, antigo império, e um país europeu, porque é como a Ucrânia quer se ver como um país europeu, é divisivo também, porque, na verdade, está tratando disso, né, de uma grande imagem, de uma Rússia imperial, dos velhos tempos, depois da União Soviética, imperialista também, e todos os seus países satélites, e agora esse país contra um país europeu. Os destinos da Europa estão todos assim sendo
decididos. Então, a gente vê mil conflitos acontecendo, o próprio presidente Lula menciona, nunca vi conflitos iguais a esse, porque no fundo, os que batem na gente são esses. Ninguém está pensando em Darfur, ninguém está pensando no Sudão, né? Nos Tutsis e nos Hutus, o que está acontecendo com os uigures lá na China e tudo mais, mas porque está muito distante, não mexe tanto. E esses, quando você tem países centrais, assim, em relevância geopolítica no conflito, não há acordo. É impossível escrever uma linha que todo mundo leia e fale, isso aqui eu posso assinar. A não ser que seja nórdino, seja na preposição.
Sim, exato.
Eu queria trazer uma apuração muito breve sobre essa imagem que o Mauro mencionou. Eu, consultando fontes da diplomacia brasileira, eu acho que ela é um turning point. Porque é o seguinte, o apoio a Israel, o Joe Biden está sendo pressionado em casa.
Sim.
Ele vai disputar eleições. Ele foi para o Michigan, teve sucesso, mas ouviu críticas à posição americana de manter não só um incentivo moral, como financeiro a Israel nessa empreitada. E a Europa começa a se dissolver diante dessas imagens também. Benjamin Netanyahu, é muito importante, eu acho, a gente falar, porque as imagens, elas levam todos nós a esse limite de ver as pessoas correndo para um caminhão de comida e água e tomando bomba na cabeça, né? Por um caminhão humanitário, ajuda humanitária, que Israel tratou como uma casualidade. É muito importante separar. Este governo que está em Israel, é um governo que dentro de Israel enfrenta oposição. Os judeus vão à rua contra Benjamin Netanyahu. Ele é um governador, um governante extremo, de extrema direita. E quem o classifica assim, inclusive, são os americanos. Essa imagem é horrorosa.
Sobre isso que a Daniela está falando. E junto com essa mudança que você citava, Daniela, aconteceu uma coisa também muito esquisita hoje, que foi uma declaração do Lloyd Austin, que é o secretário de defesa americano, o cara que tem acesso a toda a inteligência do mundo, dizendo para o Congresso americano, hoje mais cedo, quer dizer, estava preparado pelos assessores, foi para lá para ser inquirido, dizendo que havia 25 mil pessoas, mulheres e crianças, mortas já na guerra. Ele não citou de onde veio o dado, ele só falou isso. Foi uma repercussão enorme, porque até então só se tinha informação do Hamas.
E aí sempre
já era 30 mil pessoas.
O que se joga, o que se descredita, né? Mas olha o que a gente está vendo, a imagem é muito forte. E aí, Júlia, eu acho que Israel fez uma... Para brincar, né? Porque, assim, a forma como... Você pode fazer o juízo de valor que você quiser sobre a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu acho que o Lula poderia ter chegado no objetivo que ele queria, que era o de chocar, sem ter utilizado a comparação que ele utilizou. Que era o de chamar a atenção,
não
de chocar. Ele chocou, não fez a melhor comunicação. Mas a forma como Israel reagiu, o diplomata, o chanceler, que não é diplomata, o Katz, foi na troça. Né? Agora Israel soltou o último comunicado que eu vi, foi nada vai nos parar, nós não vamos ceder à pressão internacional. Acabou a brincadeira. Tem mais gente envolvida.
Aí registre-se que o Brasil, tão ativo em relação à guerra, hoje não teve manifestação nem do Lula, nem do Mauro Vieira, nem do falante Celso Amorim.
Mas
todo
mundo
quieto, sabe,
Eliane,
por quê?
Jornalisticamente, a gente tem que pôr
não,
também...
Mas deixa eu só concluir o raciocínio. Por que eles fizeram isso? Porque quando Lula fez a comparação com o Holocausto, que ele diz que não usou a palavra
Mas ele não usou mesmo.
Ele não usou a palavra.
Ele citou Adolf Hitler.
Mas ele falou
Mas
Hitler,
ele não
nazismo.
Usou o Holocausto. É uma coisa que eu tenho, obviamente não é com você, quem eu amo, admiro e aprendo todo dia. Mas com a nossa imprensa, principalmente a escrita, que diz, Lula diz não ter usado. Se você sabe que ele não usou, você não precisa. Era uma discussão que a gente estava tendo aqui antes, mas na interpretação é óbvio que
Mas
cabe.
É claro que a conclusão, né, na leitura
Perfeito.
Do texto, né, ele comparou com o Holocausto, sem citar o Holocausto. Só tem uma coisa. Agora, o que está acontecendo? O Lula, que falou aquilo, mas manteve genocídio, ele não está mais falando sozinho. E amanhã
ele vai se encontrar com, por exemplo, com o presidente da Colômbia, Gustavo.
Então já vou pegar aqui o gancho, gente, que eu tenho que chamar. Vocês estão vendo que assim, está muito boa a conversa, mas, né? Mas eu vou ter que interromper todo mundo.
O Pedro
hoje falou genocídio e falou
ele já tinha falado.
Hoje vai se encontrar amanhã.
Bom, gente.
Antes você
na
pedir...
volta, tô tomando bronca já. Vem aqui, volta aqui comigo, Milton. A gente vai pro intervalo, sim. Só antes de ir pro intervalo, eu preciso falar da declaração do Lloyd Austin, senão vai parecer que a gente não tá dando informação completa. Ele disse dos 25 mil que teriam sido mortos, crianças e mulheres, e depois teve que voltar atrás dizendo que não sabia nada, que a informação que se tem é do Ministério do Hamas e que não se pode confirmar essa informação de maneira independente. O que todo mundo interpretou que ele podia ter falado alguma informação classificada que ele deixou escapar e depois teve que corrigir. Enfim, a gente vai para o intervalo e aí na volta a Mônica Waldvogel, porque ela está querendo falar e a gente quer ouvir ela. Não saia daí. Estava pegando fogo, né? Antes da gente ir para o intervalo, mas continuou aqui. A gente quer falar para vocês sobre outro encontro importante amanhã, outra pauta importante amanhã, que é o encontro de Lula com Maduro, mas a gente interrompeu a Mônica. Mônica,
não,
queremos te ouvir.
Era só um reparo jornalístico, porque, afinal de contas, é a nossa profissão. As imagens que a gente mostrou, impressionantes, né? Das pessoas correndo para os caminhões de ajuda humanitária e tentando saquear, são as imagens que Israel divulgou em sua própria defesa. Porque são 2 minutos de imagem, mais ou menos, em que não aparecem os tiros. Alguns vídeos, poucos vídeos do chão, em que aparece, então, fogo e tiro e tudo mais. Mas Israel está querendo dizer, o que aconteceu é que nós não atacamos civis deliberadamente. Houve um grande tumulto, as pessoas invadiram os caminhões e aí começou uma grande confusão com pisoteamento, com saque, com tiro, com tudo mais. Eu só queria por esse reparo, porque... Então, o que os observadores, de analistas de imagem, sabe que a grande imprensa estrangeira hoje tem um analista de imagem, eles passam o tempo todo se debruçando, eles identificam todo tipo de movimento, eles estão fazendo isso agora e avisando, olha, isso aqui está em análise, vamos concluir, vamos fazer uma investigação,
fato, né?
Como aconteceu no caso do hospital Al-Shifa.
Porque era uma guerra de versões, né?
Era só essa informação que eu queria acrescentar, sem nenhum juízo de valor, porque a gente efetivamente não sabe o que aconteceu.
Mauro Paulino, quero muito te ouvir sobre esse encontro de amanhã, então. Mônica, obrigada.
O Brasil exerce uma liderança natural, por sua pujança, enfim, para o seu poder econômico na América Latina. Mas sempre que há um encontro entre Lula e Maduro, há controvérsias, podem surgir alguma coisa, então a gente vai ficar de olho amanhã nessa reunião, porque é um momento também que Lula precisa reafirmar essa liderança. Ele teve uma atuação importante na questão de Essequibo, isso foi reconhecido pelo próprio presidente da Guiana, mas teve também aquele episódio quando Maduro... visitou o Brasil, sim, que ele estendeu o tapete vermelho e isso foi muito criticado. Inclusive, houve uma pesquisa da Quest na época que mostrou que das notícias negativas citadas pelos eleitores, pelos brasileiros sobre Lula, a que mais aparecia era esse apoio ao Maduro. Então essa reunião de amanhã tem esse contexto.
E é sempre uma casca de banana, né, para o Brasil, esse assunto, né, Eliane? Você que acompanha muito Venezuela, já entrevistou o Chávez?
Eu fiz a primeira entrevista internacional do Chávez quando ele foi eleito em 1999, imagina. Mas o presidente Lula, ele agora está na obrigação de botar o guiso no gato. Porque quando você olha isso que o Mauro disse, Mauro, o Brasil é o maior país da América do Sul, mais rico, mais populoso. O Lula é uma liderança internacional e o Lula tentou, inclusive, ser mediador da guerra da Ucrânia, mediador da guerra de Gaza e tal, que era uma ambição além do patamar brasileiro, mas ele tem condição, sim. Se há alguém que tem condição de chamar o Maduro às falas nesses dois sentidos, é o Lula. Primeiro, a questão
de Essequibo. Porque o Maduro só quer anexar Essequibo, que é 70% do território da Guiana, por causa do petróleo, né? A Guiana pequenininha, pobrezinha, de repente virou a grande disputa internacional. Bem, isso é uma coisa. É o Lula que vai ter que chamar o Maduro à razão. Na segunda questão, porque o Brasil, né, é signatário do Mercosul, da Unasul, etc. E todos esses blocos, esses movimentos, têm a cláusula democrática, que o Maduro não respeita. Né? Porque o Maduro tem um compromisso, ele fechou um compromisso com Lula, fechou um compromisso com os Estados Unidos, né? De fazer eleições livres, né, respeitar a alternância de poder, e a primeira coisa que ele fez foi usar as instituições da Venezuela, tudo dominado, para impedir que a principal opositora
A Maria Corina não foi presa, ele prendeu uma ativista importante
A Corina não foi presa, foi impedida de concorrer. E mais, ele expulsou a equipe da ONU. Enfim, ele ultrapassa.
Ele não marcou eleição ainda.
Estava ouvindo o Ariel Palacios falar hoje, e o Ariel dizia o seguinte, Eliane, sobre isso, que é o estilo do Maduro, que lá atrás, quando se anunciou esse acordo para a eleição com os Estados Unidos, e o Brasil teve um papel super importante ali, Celso Amorim, o Ariel já cantava essa bola na análise daquele acordo, dizendo que é o estilo do Maduro. Ele dá um pouco, depois ele pega. Tira ele vai tudo. Fazendo isso.
Essequibo é um tema obrigatório amanhã. Eles vão tratar disso. Começa às 16 horas a reunião e testa a capacidade do Lula. Se, como a Eliane falou, ele não conseguiu se colocar como esse mediador global, ele tem de ser, ou ele se propôs a ser, o que a gente chama de grande líder do eixo sul global. E esse é o grande teste dele. Ou sai de lá com alguma coisa mais concreta, ou mostra também que a capacidade de liderar e segurar a democracia na América do Sul, Caribe, África.
E é um incômodo da diplomacia brasileira também, isso eu constatei em algumas conversas, pelo fato de que, na verdade, quem esfriou o primeiro momento quente entre Guiana e Venezuela foram os Estados Unidos, que mandaram uma embarcação, um navio, começaram a discutir, a conversar lá, a dizer, olha, tem os interesses do petróleo também, a empresa americana.
Pegaram um tratado de não sei de quando, que dizia que os Estados Unidos podia ir lá dar uma olhadinha.
Os Estados Unidos fizeram operação militar, era uma operação de treinamento. Militar,
você entendeu?
Só que com isso, quando os Estados Unidos fizeram a operação, o que, que aconteceu? O Maduro correu na Rússia.
Foi.
E a gente sabe
chegaram
a ligação
umas
da Venezuela.
Gente, chegou um avião com umas coisas.
Qual
lá
era
na
a grande preocupação da diplomacia brasileira? Era de que o pequeno imbróglio entre Venezuela e Guiana acabasse trazendo para dentro do nosso continente a crise entre Rússia e Estados Unidos.
Meninas e Mauro, me perdoem, eu não posso deixar a gente ir embora. Chegou notícia urgente agora. É aniversário da Júlia Bolívia!
Já vivi 4 minutos do dia 1º de março, Daniela Lima. Isso não foi combinado, isso não estava
claro
no roteiro, mas agradeço demais. Primeiros parabéns que eu recebo do ano. Obrigada.
Eu queria entrar com um bolo, tá? A Dani Abreu me impediu. Eu já vi. Happy birthday to
Mr. President. É por isso que ela é assim, linda. Sabe por quê? Só faz aniversário de 4 em 4 anos.
Já primeiro, ó. Obrigada, Mauro, Dani,
parabéns,
Mônica, Eliane.
Querida.
É uma delícia essa conversa. Muito obrigada pelos parabéns. E a gente já está fechando essa quinta-feira apontando ali para além do meu aniversário, que é o menos relevante aqui, encontro de Lula e Maduro, anota na agenda, e também o depoimento de Freire Gomes, tudo isso na Globo News amanhã. Narayana Borges, é com você. Muito obrigada. Natuza Neri, não, Vinícius Leal, desculpe, gente. E Natuza Neri está de volta aqui na quinta-feira.
Beijo, chuchuza.
Beijo.